Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário da Câmara retoma a votação da mini-reforma eleitoral.
Projeto aumenta a pena para atos de vandalismo em manifestações.
Deputados debatem políticas e ações de desenvolvimento regional.
Ao criticar a infraestrutura de logística no Pará, Lira Maia do DEM cobrou investimentos na região oeste do estado. O parlamentar exigiu urgência na pavimentação da rodovia transamazônica e na BR-163 que liga Cuiabá a Santarém.
A ampliação do porto de Santarém também foi requerida por Lira Maia. O deputado acredita que dotar a região norte de uma infraestrutura para o transporte portuário vai baratear o processo de escoamento da produção aos países consumidores.
A Prefeitura de Salvador anunciou o plano de obras e ações para os próximos 4 anos. No entendimento de Cláudio Cajado, do DEM, os projetos desenvolvidos pelo poder público na capital baiana apresentam resultados significativos para a população local.
Os investimentos em saúde, infraestrutura, educação e promoção social, de acordo com Cláudio Cajado, devem aumentar no próximo ano no município de Salvador. Na visão do deputado, as ações vão garantir qualidade de vida para as futuras gerações.
Desde 2010, as obras de revitalização e construção da Orla Marítima de Olinda, município pernambucano, estão paradas. Segundo Augusto Coutinho, do SDD, o valor total da obra estava previsto em 22 milhões de reais e o Ministério do Turismo já liberou 19 milhões.
Augusto Coutinho criticou a prefeitura pelo atraso e cobrou informações sobre a destinação da verba para a conclusão do serviço. O parlamentar afirmou também que várias obras de outros municípios pernambucanos enfrentam problemas pela falta de continuidade das ações do governo estadual.
Representantes do governo federal estiveram no Rio Grande do Sul no final de semana para eventos na área da educação. Renato Molin, do PP, ressaltou o empenho do Poder Executivo em melhorar a educação infantil e o ensino técnico.
Além do setor educacional, o setor calçadista aproveitou a ocasião para cobrar melhorias com o comércio bilateral entre Brasil e Argentina. De acordo com Renato Molin, as exportações de manufaturados estão prejudicadas devido às medidas protecionistas do governo argentino.
A atividade industrial do Rio Grande do Sul cresceu mais de 6% em julho no comparativo com o mesmo mês do ano passado, segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Na opinião de Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, os números refletem o desenvolvimento de setores ligados à produção.
Luiz Carlos Reisen citou o agronegócio como um dos fatores de crescimento do Rio Grande do Sul. O deputado também pediu urgência na recuperação da BR-377, importante rodovia, segundo ele, para escoamento da produção agrícola.
Os prédios do tipo caixão servem como moradia para 240 mil pessoas na região metropolitana do Recife, Pernambuco. João Paulo Lima, do PT, alertou sobre o risco à segurança dos moradores desse modelo de edificação devido à utilização de materiais de baixo custo.
João Paulo Lima alertou para a necessidade de debater os riscos por que passam os moradores dos prédios caixão. Segundo ele, a situação de perigo de desabamento fez com que diversas famílias fossem retiradas de suas casas.
Cerca de 27 mil pessoas serão beneficiadas com a implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. Jesus Rodrigues, do PT, pretende apresentar projeto para que a adutora beneficie também municípios no Piauí.
Jesus Rodrigues comemorou o edital para estudo de viabilidade do eixo oeste de transposição do Rio São Francisco. Segundo o deputado, o problema de abastecimento de água no semiárido é grave e precisa de solução.
Medida provisória sancionada pelo Poder Executivo inclui dispositivo que cria o Fundo Garantidor para o Crédito Cooperativo. Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, acrescentou que a MP também regulamenta o cooperativismo de trabalho.
O cooperativismo é uma forma de organização social em que o acesso é ampliado e a distribuição do resultado é mais equânime, justificou Arnaldo Jardim. Para o parlamentar, essa forma de trabalho deve ser cada vez mais estimulada.
Transportes.
O aeroporto de Campos dos Goytacazes é a primeira pista do país a ser municipalizada. Antony Garotinho, do PR, agradeceu o empenho do governo federal para a municipalização do espaço, considerado por ele estratégico para o desenvolvimento da região norte do Rio de Janeiro.
Segundo Antony Garotinho, a nova situação legal do aeroporto, juntamente com outras obras, como a duplicação da BR-101 e o aeromóvel, vão possibilitar a retomada econômica do norte fluminense.
Economia. Projeto em discussão na Câmara amplia as possibilidades de abertura de capital na Bolsa de Valores.
A proposta permite que pequenas e médias empresas lancem ações no mercado de capitais.
Saiba mais sobre o tema com o jornalista Wilson Silveira.
A Câmara analisa projeto de lei que estimula o lançamento de ações em Bolsa de Valores por pequenas e médias empresas. Atualmente, só as grandes empresas têm acesso às bolsas. A proposta é do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro.
O objetivo é impulsionar a economia brasileira, permitir que mais emprego e renda possa ser gerado através da expansão da atividade econômica das pequenas e médias empresas, que curiosamente hoje não possuem acesso à Bolsa de Valores. Tão somente as grandes empresas acima de 500 milhões de giro econômico ano é que possuem condição de alavancar recursos através do lançamento de ações na Bolsa de Valores. Só tem uma, inclusive.
O projeto cria o programa Brasil Mais Competitivo, que também prevê a criação de mais bolsas de valores para competir com a BMF Bovespa.
O que nós estamos propondo, inclusive, é que novas bolsas de valores possam ser criadas no Brasil. Isto gera uma competição, né? Algo muito interessante do ponto de vista de mercado, da ação de mercado. Então, será uma oportunidade maravilhosa para a expansão da atividade econômica.
A proposta incentiva a abertura de capital das empresas com faturamento anual de até 400 milhões de reais, que poderão captar até 250 milhões de reais com a venda de ações. Os investidores, pessoas físicas, terão isenção de imposto de renda sobre esses ganhos de capital e as empresas terão créditos tributários para fazer captações por meio da Bolsa. O projeto se baseia em proposta apresentada por um fórum de discussão composto por 170 integrantes, entre consultorias, associações, escritórios de advocacia, bancos e auditorias. O deputado Otávio Leite estima que a implantação do programa poderá gerar, em 5 anos, 84 bilhões de reais em investimentos privados no setor produtivo e mais de 1 milhão de empregos formais, entre outros ganhos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Wilson Silveira.
Eleições.
A campanha eleitoral começa oficialmente apenas no ano que vem. No entanto, na opinião de Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, os políticos já estão se enfrentando em propagandas eleitorais preparadas por marqueteiros.
Nas palavras de Marlos Sampaio, a população quer ver trabalho e não mensagens de marketing. Muitas vezes, segundo o deputado, a antecipação das campanhas atrapalha uma visão mais clara sobre a verdadeira política.
Segurança Pública.
Depois de 3 anos de investigações, o Ministério Público desvendou uma organização criminosa em São Paulo voltada ao tráfico de entorpecentes, crimes contra o patrimônio e contra a vida de agentes públicos. Roberto de Lucena, do PV, enfatizou que a ação dos criminosos é uma afronta ao Estado de Direito.
A investigação comprovou, no entendimento de Roberto de Lucena, que a quadrilha aproveitou omissões da legislação para crescer. O parlamentar sugeriu ainda que o governo federal reforce o patrulhamento das fronteiras.
O projeto já aprovado nas comissões permanentes da Casa impede o exercício de cargos públicos por condenados nos crimes de constrangimento ilegal, ameaça e sequestro.
A vedação também vai ser aplicada caso a proposta passe pelo plenário da Câmara aos ocupantes de cargos à época do cometimento do crime.
A repórter Vânia Alves traz um resumo sobre a matéria em análise.
O plenário da Câmara vai analisar a proposta do deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que prevê que quem cometer crimes de constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado, não poderá exercer cargo público por até 5 anos. A ideia do autor é impedir que integrantes de organizações criminosas se infiltrem no Estado para facilitar o crime ou obter proveitos em razão do exercício do cargo, emprego ou função pública. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Pittman, do PSDB do Distrito Federal, afirma que a penalidade também se aplica se a pessoa já estiver no exercício do cargo público.
Durante o período que ele está exercendo a função pública, ele, em conjunto, tenha esse ato, esse gesto. E aí, ele também estará enquadrado nessa penalidade.
A proposta está pronta para a pauta do plenário. Se aprovada, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Justiça.
Denúncia aponta que 111 trabalhadores se encontram em condições análogas à escravidão. Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, explicou que os operários trabalham nas obras de ampliação do terceiro terminal aeroportuário de Guarulhos.
Nas palavras de Janete Rocha Pietá, é inadmissível que condições de trabalho semelhante à escravidão sejam encontradas na segunda maior cidade de São Paulo, responsável pelo 8º PIB brasileiro. A parlamentar atestou que cobrará explicações do governo federal.
Deputados estão analisando o aumento da rigidez nas penas para atos de vandalismo.
O objetivo é inserir na legislação penal uma nova classificação para depredação de bens públicos ou privados durante manifestações.
A repórter Marise Lugulo tem outras informações sobre a matéria.
Congresso Nacional pode tornar mais severa a pena para quem praticar atos de vandalismo em manifestações públicas. Em setembro, 3 meses após os primeiros protestos que tomaram conta das ruas do Brasil, foi apresentado na Câmara um projeto de lei que insere no Código Penal nova forma qualificada para o tipo penal de dano, tornando mais rígida a pena para quem praticar o crime sob a influência de multidão em tumulto que tenha sido provocado deliberadamente. O autor da proposta, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, acredita que a mudança na lei traria uma resposta à sociedade inconformada em ficar refém do que ele considera uma violência despropositada. O projeto prevê pena de reclusão de 8 a 12 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Para manter o equilíbrio entre o direito constitucional à liberdade de expressão e o impedimento ao vandalismo, o relator do projeto de lei na Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, pretende realizar audiências públicas a fim de ouvir opiniões de especialistas na matéria.
É muito sensível essa situação diante das garantias previstas na Constituição Federal e nós vamos ter que, através de audiências públicas, procurar discutir qual o limite e que limites a manifestação livre, pacífica e cidadã prevista como garantia fundamental na Constituição Federal pode ser limitada para evitar que acabe com isso que nenhum de nós, eu tenho certeza, concorda. O vandalismo, o quebra-quebra e a agressão à sociedade.
As autoridades da área de segurança pública têm endurecido contra manifestantes acusados de participar de vandalismo ao patrimônio público e privado durante os protestos. Na semana passada, um casal foi preso em São Paulo e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil anunciou que os próximos protestos violentos serão enquadrados na lei que define a organização criminosa e estabelece penas para esse tipo de crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Manifestantes em São Paulo e no Rio de Janeiro têm sido indiciados por depredação de patrimônio. Para Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, as manifestações são democráticas, mas os atos de vandalismo são inaceitáveis e requerem resposta enérgica do poder público.
A falta de regras e o desrespeito às autoridades constituídas representam para o deputado uma afronta ao cidadão. A visão de Eduardo Azeredo, são necessárias ações mais eficazes no combate aos baderneiros.
Educação.
A educação vai receber 75% dos royalties da exploração do petróleo após a recente aprovação da nova divisão dos recursos. Ao parabenizar os professores em nome da bancada do PT, José Guimarães destacou o papel que as entidades do magistério tiveram na luta por mais investimentos para a educação.
Segundo José Guimarães, a educação infantil e a melhoria do salário dos professores estão entre as prioridades na aplicação dos recursos do pré-sal. O deputado defendeu uma discussão em torno da carreira nacional do professor.
O Brasil é um dos países que menos respeita o professor, ficando em penúltimo lugar, segundo estudo de uma fundação internacional ligada ao ensino. Na opinião de Simão Cecim, do PP Fluminense, o resultado do levantamento serve de reflexão sobre o tratamento dado aos educadores no país.
Segundo Simão Cecim, nos países em que os professores são mais respeitados, como China, Coreia do Sul, Turquia, Egito e Grécia, os pais incentivam os filhos a seguirem o magistério. O deputado lamentou que o mesmo não acontece no Brasil.
Cultura.
O Congresso Nacional realizou hoje sessão solene para promulgar a emenda constitucional que concede imunidade tributária a CDs e DVDs com obras musicais de autores brasileiros. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, considera o texto uma vitória da cultura nacional.
Já sobre o Dia dos Professores, Jandira Fegali lamentou que o governo fluminense se recuse a negociar com a categoria em greve por melhores condições de trabalho.
A deputada afirmou que o professor merece ser valorizado pelo papel desempenhado na formação da cidadania brasileira.
A emenda constitucional que isenta os impostos de CDs e DVDs tramitou por mais de 7 anos no parlamento. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, participou da sessão solene de promulgação da chamada PEC da Música.
Na opinião da parlamentar, o imposto zero para a cadeia produtiva da música brasileira vai beneficiar não só as empresas, mas também os músicos e consumidores. Além disso, Benedita da Silva acredita que a proposta vai aumentar a competitividade dos produtos originais e, com isso, desestimular o comércio de produtos piratas.
Avança na Câmara o debate sobre a proteção de dados pessoais inseridos em sistemas biométricos de identificação.
O projeto em análise disciplina as penas de falsificação de informações, alteração de cadastro e negligência no armazenamento de dados, entre outras.
A jornalista Idelene Macedo tem outras informações sobre a questão.
Já está pronto para inclusão na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, projeto que regulamenta a proteção de dados pessoais e a utilização de sistemas biométricos. Esses sistemas verificam a identidade de uma pessoa por meio de método automatizado e está em fase de crescimento no país, sendo empregado inclusive no cadastramento dos eleitores pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apresentada em 2012 pelo deputado Armando Virgílio, do Solidariedade de Goiás, a proposta também tipifica os crimes de modificação de dados em sistemas de informações. O projeto cria uma norma geral, deixando para os setores técnicos do governo a responsabilidade pela regulação mais detalhada. O texto estabelece, por exemplo, que o armazenamento de dados biométricos somente ocorrerá com o consentimento de seu titular, ressalvadas as exceções de interesse público. São considerados infrações atos como criação de dados fictício, violação de sigilo em relação a terceiros e manutenção dos dados em local não seguro. A punição vai desde multa, que pode chegar a 10 milhões de reais, até suspensão das atividades. Já o crime de modificação de dados em sistema de informações poderá ser punido com reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, observa que o tema foi amplamente discutido com os setores envolvidos e que ainda será tema de audiência pública, ainda sem data prevista.
Nesse sentido, nós estamos trabalhando, né, com os assessores, com os técnicos, para fazer um projeto que dê de interesse da sociedade brasileira.
O deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, solicitou a realização da audiência para aprofundar o tema com especialistas.
Essas informações podem ser utilizadas para o bem como também para o mal. Então é preciso que haja um sistema que ofereça grande segurança para que não se possa violar a privacidade das pessoas, violar contas bancárias e outras possibilidades dessa natureza.
Depois de votado na Comissão de Ciência e Tecnologia, o projeto que regulamenta a utilização de sistemas biométricos precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Projeto em tramitação na Câmara prevê a implementação do Sistema Único de Trabalho e Emprego. O autor da proposta, Zé Silva, do SDD de Minas Gerais, justifica que o objetivo é construir um ambiente econômico favorável visando o aumento da produtividade.
A proposta também inclui a substituição da carteira profissional de papel por um cartão digital. De acordo com Zé Silva, o novo documento vai trazer informações de toda a vida trabalhista do cidadão, além do número da carteira de identidade e CPF, entre outras.
Votação.
Os deputados retomaram hoje em plenário a análise da mini-reforma eleitoral com a leitura do parecer sobre o tema.
No entanto, a votação da matéria foi prejudicada por requerimentos de retirada de pauta. A proposta deve ser retomada amanhã.
Também está prevista a deliberação de outras 4 matérias, a começar com o projeto que estabelece normas gerais de segurança para o funcionamento de casas de espetáculos.
Pode ser votada ainda a urgência do projeto que disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por
por veículo de comunicação social.
Os deputados também podem transformar o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
O último tema que pode ser votado nas sessões convocadas para amanhã é a mudança do índice de correção das dívidas dos estados e municípios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite a todos.
Uma ótima noite a você.
Nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.